enfim, as melhorias que entendia. Sei que na altura em que tomei posse, as obras estavam paradas, o edifício não estava, enfim, escavacado, digamos. Peço desculpa pelo português pouco correto, mas não estava em condições.
Doutor, mas em relação a este edifício, estava escavacado, as obras estavam paradas, utilizando as suas palavras. Este edifício estava idealizado, ou pelo menos foi comprado com o objetivo de instalar lá estes serviços, e durante a gestão de que fez parte, decidiu deixar tudo como estava, deixar o edifício escavacado, ou tentaram promover eventualmente a sua venda, ou arranjar algum empreiteiro que pudesse retomar essas mesmas obras.
Senhor Deputado, eu lembro, o Senhor Deputado e a Comissão, que na época Portugal estava numa situação muito complicada e o mercado imobiliário traduzia a situação de crise, de bancarrota em que Portugal estava. O valor dos imóveis tinha baixado enormemente. O senhor provedor que tinha o pelouro do património imobiliário, o departamento imobiliário era um departamento do senhor provedor da Santa Casa de Misericórdia, do Dr. Pedro Santana Lopes, entendeu na época e partilhou com a mesa essa decisão de procurar não perder valor e, portanto, integrar esse edifício, ou essa era uma possibilidade, de integrar esse edifício num fundo de investimento imobiliário, propriedade da Santa Casa, para que eu pudesse depois ser, na altura de vida, rentabilizado e vendido nos melhores termos.
Portanto, a decisão da mesa foi deixar as obras paradas, correto?
Não me recordo se foi uma decisão da mesa, se foi uma decisão do senhor provedor que tinha o pelouro. Confesso, não quero, aliás, o senhor presidente advertiu-me que, nos termos do Código Penal, as declarações que eu tenho que fazer têm que ser precisas. E eu não me, de facto, não me recordo se foi uma decisão da mesa. Não me parece que tenha sido, mas foi discutida em mesa, isso foi.
Sr. Doutor, relativamente à questão da internacionalização, não vou agora falar sobre a questão da internacionalização em 2020, mas nesta altura a Santa Casa tinha operações fora de Portugal, correto? Que operações é que tinha?
Senhor Deputado, a Santa Casa de Misericórdia não tinha nenhuma operação fora de Portugal.
No depoimento escrito que nós recebemos por parte do Dr. Pedro Santana Lopes, é referida, digamos, a presença, colaboração, trabalho que a Santa Casa desenvolvia, nomeadamente em Moçambique. Consegue descrever-nos que tipo de atividade é que era desenvolvida em Moçambique?
Em Moçambique, antes da independência das províncias, das chamadas antigas províncias ultramarinas, Moçambique era dos poucos países, ou dos poucos, das poucas províncias que tinham uma delegação do Departamento de Jogos, da Lotaria. Com a independência, o Estado moçambicano fez uma empresa pública. É uma empresa pública de apostas, ELAM, Empresa de Lotarias e Apostas Mútuas, é assim que se chamava, e chama. A ELAM e o governo de Moçambique pediu ao governo português ajuda técnica, assim como outros países o fizeram. E na decisão da então provedora e da mesa foi, em articulação com o governo português, no espírito da cooperação, digamos, com os países de expressão portuguesa, apoiar essa operação levada a cabo em Moçambique. Como é que foi feita essa colaboração? A Santa Casa tinha passado de um sistema chamado offline, não sei se os deputados são desse tempo, para um sistema chamado em tempo real. E, portanto, tinha trocado tudo, tinha trocado os terminais que a Santa Casa passou a usar e que os senhores hoje, se apostarem nos jogos de Santa Casa, como espero que o façam, são terminais em tempo real. Os terminais foram todos substituídos. Já ninguém no mundo utilizava aqueles terminais. Foram postos no quartel, armazenados no quartel do Rio Seco. E então, por orientação minha e aprovação da senhora provedora, doutora Maria Eugênia Nogueira Pinto, a Santa Casa entrou, foi constituída uma associação chamada Só Jogo, em que a Santa Casa da Misericórdia entra como capital, digamos assim, com as máquinas que já não lhe serviam, mas que serviam perfeitamente à operação em Moçambique.
Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, só uma informação sobre a condução dos trabalhos. O tempo que eu tinha referido inicialmente para o Dr. Fernando Paes Afonso foi atingido e até ultrapassado, que são os 11 minutos, mas, como eu referi, o tempo de resposta é indicativo e, portanto, continua a responder até o Sr. Deputado Pedro Neves Sousa atingir, isso sim, o seu tempo, que são os 8 minutos que eu tinha referido. Isto é válido agora, obviamente, para a condução dos trabalhos de todas as intervenções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Doutor fez aqui a descrição do que se passou na altura, no início, portanto, durante o mandato da doutora Irma José Nogueira Pinto, mas a partir de 2011, e era aqui que eu me estava a referir, que tipo de envolvência é que a Santa Casa da Misericórdia teve em Moçambique? Era isso que eu queria saber, até por uma razão, porque deixe-me adiantar-lhe que o Dr. Pedro Santana Lopes, nas respostas escritas que deu, disse que foi uma vez a Moçambique para perceber como é que as coisas se passavam, mas que quem ia lá com alguma regularidade era exatamente o Sr. Doutor e o Dr. Edmundo Martinho. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço era, aquilo que nos descreveu aqui pareceu-me demasiado simples para promover várias deslocações a Moçambique. Por isso é que lhe voltava a perguntar, neste mandato que aqui está em causa, que tipo de colaboração, que tipo de intervenção é que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tinha em Moçambique?
Sr. Deputado, muito rapidamente, esta era a situação até 2005. A nova mesa da Santa Casa da Misericórdia entre 2005 e 2011 entendeu que devia ter uma presença mais, digamos, próxima e, portanto, passou a presidir ao Conselho de Administração da Só Jogo. Eu, quando tomei posse, passado alguns meses, naturalmente também tive que tomar conta do que se passava em Moçambique. A situação era difícil, havia problemas de sustentabilidade financeira da própria Só Jogo e, portanto, eu fui, desloquei-me de facto com frequência durante o meu mandato para assumir as responsabilidades que a Santa Casa tinha antes assumido como Presidente do Conselho de Administração.
Sr. Doutor, esse envolvimento e o facto de ter assumido a presidência do Conselho de Administração implicava que a Santa Casa gastasse algum dinheiro em Moçambique ou tinha retorno financeiro dessa intervenção em Moçambique?
A Santa Casa sempre disse, e eu reafirmei em nome da Santa Casa, que qualquer lucro que a Só Jogo obtivesse e que coubesse à Santa Casa da Misericórdia seria aplicado integralmente em obras de natureza similar às que a Santa Casa prossegue em Portugal, mas naturalmente aplicado em Moçambique, porque o dinheiro é dos apostadores de Moçambique, os lucros seriam aplicados em Moçambique. Infelizmente, não foi possível obter lucros e, portanto, nós a operação manteve-se. Os trabalhadores mantiveram-se, receberam, os apostadores recebiam os seus prémios. A operação corrente não era uma operação lucrativa.
Doutor, não sendo uma operação lucrativa, era deficitária? Isto é, a Santa Casa, reafirma a pergunta, tinha que enviar dinheiro para Moçambique ou não?
No meu tempo, nós tivemos que assumir prestar uma garantia de 1 milhão de euros para que um banco moçambicano emprestasse à Só Jogo num determinado momento da vida da Só Jogo um valor que foi necessário para reequilibrar a situação.
Sr. Só para ter a certeza de algo que paira no ar, eu li, e não consigo localizar onde, senão dir-lhe-ia, porque há muita documentação, que eventualmente as contas da Sojog em 2011 foram aprovadas, mas que os documentos do suporte não existiam. Isto é fake news ou corresponde à realidade, Sr.
Se a memória não me traiçoa, as contas eram aprovadas em Assembleia Geral e, em primeiro lugar, no Conselho de Administração. O Conselho de Administração tinha 5 elementos, um dos quais era da Santa Casa da Misericórdia, os outros 4 eram dos outros, indicados por outros sócios da Soju. Não me recordo que houvesse falta de documentação, mas confesso que não estou em condições de assegurar que assim fosse, mas não me recordo que faltasse alguma documentação.
Sr. Doutor, mas seria algo de que se lembraria?
Seria algo que eu naturalmente me lembraria, com certeza.
O Sr. Doutor já aqui disse que em 2016 abandonou as funções porque entendia que era um lugar, digamos, de confiança política. Foram as únicas, foi a única motivação que conduziu ao seu pedido de renúncia? Houve outras razões de índole institucional ou de outra natureza que podem ter motivado essa saída?
O convite foi-me dirigido pelo anterior Ministro da Segurança Social, como aqui referi, Dr. Luís Pedro Mota Soares. Eu entendo que estes lugares são lugares de confiança política. E, portanto, tendo mudado o governo e havendo um novo ministro, eu escrevi uma carta pedindo a minha exoneração ao Sr. Ministro. Quer, aliás, e o Sr. Dr. Vieira da Silva não, com certeza, não levará a mal, não há nenhuma inconfidência pessoal, mas o Sr. Ministro Vieira da Silva foi muito gentil e, quando recebeu a carta, ligou-me e disse-me: eu não pedi a sua demissão. E eu disse: pois, o Sr. Ministro não pediu a demissão, mas a verdade é que este lugar é um lugar de confiança política e eu quero libertá-lo para o Sr. Ministro indicar quem muito bem entender. E o Dr. Vieira da Silva deu uma gargalhada e disse: pois é, os dois temos azar, porque cada vez que eu sou Ministro da Segurança Social, o senhor está na mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Muito bem. Sr. Presidente, da minha parte, nesta primeira ronda, tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Passávamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e passava a palavra também por um total de 8 minutos ao Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Doutor de Paes Afonso, eu vou utilizar o mesmo sistema, fazendo várias perguntas para depois obter essa resposta. Durante o mandato do ex-provedor Pedro Santana Lopes, o Dr. Fernando Paes Afonso foi membro da mesa, tendo o CDS, na altura era militante do CDS, não sei se ainda continua a ser, se não, sido responsável por essa indicação, pelo menos na explicação que nos é dada, na resposta que nos é dada pelo ex-provedor Pedro Santana Lopes. Foi uma indicação, uma escolha do então Ministro da Solidariedade e Segurança Social. Confirma?
Confirmo. Nos termos da lei, confirmo que quem me convidou foi o Sr. Ministro Luís Pedro Mota Soares. Não foi um convite do CDS, foi um convite do Sr. Ministro Luís Pedro Mota Soares.
Uma indicação feita pelo CDS, nas palavras do Sr. Provedor Pedro Santana Lopes. Durante esse mandato teve a tutela do Departamento de Jogos e, depois de cessar funções na mesa da Santa Casa da Misericórdia, em 2016, assumiu nesse mesmo ano responsabilidades de direção, gestão, na Nossa Aposta S.A., operador de jogo online. Confirma?
Confirmo que assumi em julho de 2016 funções na Nossa Aposta S.A.
Doutor Fernando Paes Afonso, de forma resumida, pode explicar no que consistiam essas funções para as quais terá sido contratado para a nossa aposta?
Administrador executivo.